No caso do, do Rio Grande do Norte, Sidney, você tem dois, pelo menos dois regimes bem distintos, né? Um é esse período agora, em que as chuvas ocorrem mais em fevereiro, março e abril, cujo fenômeno atmosférico principal é a chamada a zona de convergência intertropical. A zona de convergência intertropical é uma região, uma faixa, que se estende sobre os oceanos tropicais, ou praticamente equatoriais, em que há uma confluência dos ventos do hemisfério sul com os ventos do hemisfério norte. Por isso era chamado de zona de convergência intertropical. Era um fenômeno que segue o Sol com um certo atraso, e nesse período de março a abril ela está posicionada sobre a costa norte do Brasil, que inclui parte aí do, do Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, até o Amapá. Em princípio, ela deve produzir menos chuva e não ficar tão bem posicionada durante esse período para essa região. A costa leste, que pega então, por exemplo, Natal, Bahia Formosa, etc., até o litoral sul do estado, já tem um regime diferente, em que o máximo de chuva ocorre em abril, maio, junho e julho, tá? Às vezes varia um pouquinho, dependendo da região, pegando de maio a agosto. Essa região é que eu disse que realmente ainda vai enfrentar problemas com chuvas abaixo do normal, de tal forma que o inverno nessa região, que é nesses meses que eu citei, de maio a agosto, deve ficar abaixo do normal. Eu continuo mantendo essa minha opinião, embora eu esteja vendo, monitorando pelas imagens de satélite, que nós estamos tendo um conjunto de perturbações que estão vindo do continente africano em direção ao Rio Grande do Norte ou à costa norte, e tem produzido alguma chuva. Porém, como disse, essa chuva, embora apareça nos jornais, nos telejornais, de que a zona de convergência tropical, na realidade não é. É um conjunto de perturbações atmosféricas, ondas que se formam na atmosfera em função de o inverno do hemisfério norte, particularmente nos Estados Unidos, Canadá e no leste europeu, o inverno está muito intenso. Com isso, as frentes frias que passam por esses países, Estados Unidos, Canadá principalmente, elas atravessam o Atlântico, entram na África e perturbam os ventos de leste. E essa perturbação, então, é convertida nessas ondas que viajam, levam ainda a ordem de 5 a 6 dias para atravessar o Atlântico da África até a costa norte brasileira, e pode produzir alguma chuva. Então, repito que a costa leste do Rio Grande do Norte, inclui o litoral de Natal até o sul do estado, fronteira com a Paraíba, deve ainda ter chuvas abaixo do normal durante o período de inverno, que é diferente, como eu disse, do período de inverno da costa norte e daí da sua região Caicó, né? Para vocês aí, chove mais nesse período de fevereiro, março, abril, enquanto na costa leste do estado chove mais no período de maio, junho e julho.
Professor, um climatologista lá da região do Piauí, o Carlos Sainz, né? Ele disse no final do ano passado que o fenômeno na Laninha, né, estava se formando, o El Niño estava se dissipando e tal, e isso provocaria chuvas lá naquela região, naquele período, novembro, outubro, novembro, dezembro, né? Isso, essas chuvas lá daquela região do Piauí se confirmaram? Elas aconteceram?
Na realidade, não na região do litoral. Ocorreu alguma chuva no sul do Piauí, pegando inclusive Tocantins e parte da Bahia e oeste do oeste de Pernambuco, sul do Ceará e parte da Paraíba, em função de um mecanismo atmosférico que nós chamamos de vórtice ciclônico de altos níveis, que se forma nas imagens de satélite e aparece como assim, um ponto de interrogação invertido. Entra uma frente fria vindo do sul e ela cria, então, em função dessas perturbações que estão vindo da África, ela cria uma nebulosidade, uma faixa de nuvens que parece um ponto de interrogação ao contrário, né? Com a abertura do gancho do ponto de interrogação do lado direito, ao invés do ponto do lado esquerdo, como a gente faz na grafia normal. Então, esse vórtice ciclônico de altos níveis foi o que provocou alguma chuva no Piauí, mas ele já se dissipou. Agora a gente espera que ainda ele se forme novamente e venha produzir o que nós chamamos das trovoadas, as famosas trovoadas de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Nós fizemos um estudo aqui utilizando dados do aeroporto de Maceió desde 1956 e mostrou que para nós aqui, e eu acredito que isso seja extensivo para toda a costa leste do Nordeste, incluída aí a costa leste do Rio Grande do Norte, mostrou que esses sistemas com trovoadas, eles tendem a ocorrer mais frequentemente entre dezembro e março. Esses anos todos que nós analisamos, praticamente 60 anos de dados, a maior frequência ocorre em janeiro, mas 92% dos casos caíram dentro desse período de dezembro a março do ano. E se ocorrer uma trovoada como essa, em geral as chuvas são bastante intensas e não são apropriadas eventualmente para a agricultura, mas elas servem para recuperar reservatórios, encher barragem, porque são chuvas bastante intensas. Eu espero ainda que a gente venha ter um vórtice ciclônico como esse que ocorreu há umas duas semanas atrás, três semanas atrás, mas esteve mais deslocado para o oeste e mais para o sul, e como você disse, afetou o estado de Piauí, Tocantins e partes, né, de Pernambuco, oeste da Paraíba e o sul do Ceará. Então eu espero que ainda ocorra, nesse período de fevereiro a março, ainda ocorra novamente um vórtice ciclônico, e torço para que ele se forme em cima da gente, que é para a gente poder então ter uma boa trovoada e chuvas intensas que venham a recuperar os recursos hídricos da região, Sidney.
Professor, o fenômeno El Niño se dissipou, e o fenômeno La Niña, qual é a situação dele hoje, então?
Então, as águas estão... O fenômeno El Niño realmente se dissipou e as águas estão agora frias, mas numa faixa bastante estreita, de tal forma que a área porque a extensão da área ainda não é suficiente para afetar o clima como um todo. Quando a gente vê também os dados, existem dados disponíveis de temperatura do mar em profundidade. Então, os dados que estão acessíveis à internet mostram um perfil de temperatura entre a América do Sul e a região da Austrália e Indonésia. Um corte em profundidade mostra que as águas estão frias, 2 a 3 graus mais frias, em torno de 100 a 150 metros de profundidade com relação à superfície. Quando isso ocorre, existe uma tendência de manutenção do La Niña. Então, em minha opinião, o que deve ocorrer, agora é verão no hemisfério sul, o sol está em cima da gente, mas a partir do dia 20 de março, o sol cruza o Equador indo em direção no hemisfério norte. Com isso, ele se afasta dessa região equatorial e a tendência, em minha opinião, é desse La Niña se intensificar a partir da segundo semestre desse ano 2017, de tal forma que nós teríamos, então, no ano seguinte, um 2018, mais chuvoso do que será esse ano 2017. É claro que 2016 foi um ano bastante crítico, relativamente seco. Não foi a pior seca que nós já tivemos na região. Os anos 20, particularmente de 1925 até 1938, ocorreram secas consecutivas e mais severas do que essa que nós tivemos. Mais recentemente, em 93 também, pegou um período de um El Niño bastante longo, que começou em 1990 e durou até 1995. E esse El Niño bastante longo provocou secas severas, principalmente no ano de 93. Mas todos esses anos, a sequência de anos, 5 a 6 anos, foram chuvas abaixo da média de longo prazo. Então, é claro que nós passamos já por esse período, desde 2012, conforme nós já conversamos aqui, de 2012 até 2016, foi um período em que, 5 anos, as chuvas estiveram abaixo da média e culminou com esse El Niño de 2014 a 2016, ter intensificado a estiagem. Mas, como eu disse, essa estiagem de 2016 não foi a pior desses últimos anos que nós temos registro. Algumas estações têm registro desde 1912, 1913, e dessa forma a gente pode acompanhar praticamente um século de totais pluviométricos na região, e que mostram que já passamos por períodos piores do que esse. Só que antigamente, há anos atrás, 50, 70 anos atrás, a população era pequena, a demanda por água era bem menor, então o impacto social e econômico naquela época não tinha grandes dimensões. Hoje não. Hoje uma seca moderada que se estenda por um período, digamos, de 5 a 7 anos, causa grandes transtornos sociais como esse que vem ocorrendo agora. Então, em minha opinião, o La Niña vem a se intensificar no segundo semestre, a partir de agosto e setembro, e com isso o inverno de 2018 e 2019 deve ser um inverno bom. Não sei se ainda vamos conseguir recuperar os recursos hídricos disponíveis, mas certamente vai quebrar essa sequência que vai chegar praticamente a 7 anos, incluindo 2018. árido, diferente dos outros que eu tenho no mundo, porque nos outros, nas outras regiões semiáridas, existe inverno rigoroso, as temperaturas descem abaixo de zero e praticamente, digamos assim, não há demanda por água, nem vegetação crescendo ou sendo cultivada durante esses períodos de baixa temperatura. O nosso, o semiárido, não, ele é 365 dias por ano com temperaturas bem acima do ponto de congelamento. Não temos temperaturas baixas. Raramente a nossa temperatura baixa abaixo de 20 graus, temperatura mínima, abaixo de 20 graus durante a noite. Então a demanda pela água, a demanda que a atmosfera faz, que é chamada evaporação mais a transpiração das plantas, portanto chama-se evapotranspiração, ela é muito maior do que chove do total de chuva que a gente registra em média. De tal forma que a única solução que nós temos para desenvolver economicamente e socialmente o semiárido nordestino é trazendo água de fora. Embora haja discordância, principalmente de um certo professor aí na Universidade do Rio Grande do Norte, dizendo que nós temos muita água armazenada, mas na realidade você vê que numa situação como essa, em que passam vários anos sem chuva, esse armazenamento de água não, é até pouco e não consegue suprir as necessidades da população. Então há necessidade realmente de se complementar essa tal dessa transposição do São Francisco, que a primeira vez que foi falada foi em 1847, já tem mais de 160 anos, que se fala em trazer água de outros rios, particularmente no caso de São Francisco, para o Nordeste, e não se faz nada. Vamos ver se agora a coisa vai para frente, em particular no caso da Paraíba, por exemplo, Campina Grande, que é uma cidade já com mais de 400 mil habitantes, que está em condições terríveis, né? Por conta da falta de chuva, e aquele reservatório dele da água do Congo não tem condições absolutamente de manter a necessidade, ainda que mínima, dessa população. Ouvi falar que agora vão acelerar as obras, inclusive o governo do estado de São Paulo doou bombas de recalque para que se acelere o processo da transposição, pelo menos naquele eixo norte. Então, só podemos resolver essa situação, trazer o desenvolvimento econômico e, consequentemente, o desenvolvimento social, se trouxer água de outras regiões, água de outros rios, como é o caso do São Francisco, do Tocantins, para que se possa, então, ter uma fonte segura de suprimento de água. Eu que repito, tenho falado sempre isso, que um estado como o estado da Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, é o estado mais rico, maior renda per capita dos Estados Unidos. No entanto, é um deserto. A média de chuva dos últimos 50 anos na Califórnia é 190 milímetros. Quer dizer, muito abaixo do que ocorre no semiárido nordestino, nas piores circunstâncias. No entanto, é um país rico, um estado rico, um pessoal com um poder aquisitivo bastante grande, porque em 1908, portanto há mais de 100 anos atrás, eles desviaram o curso do Rio Colorado. Até nem fizeram a transposição. Eles desviaram o leito do rio para levar água para a Califórnia e transformou a Califórnia num estado com grande produtividade agrícola e alto retorno, como é o caso de frutíferas, de uvas, viníferas, e exportam vinho para tudo quanto é de uva, como essa variedade lançada pela Embrapa 3 anos atrás, chamada PRF Mágica, que produz 3 safras por ano no seu período de cultivo, 97 dias, produz 3 safras por ano e cada safra dá 30 toneladas de uva. Ou seja, o pequeno produtor poderia estar colhendo 90 mil quilos de uva por hectare por ano em 3 safras. E certamente isso dá uma rentabilidade muito maior do que criar animais e do que ter essa agricultura de subsistência, que é plantar feijão, macaxeira e milho. Então nós temos que resolver esse problema da água, e se não tem chuva, nós não temos, digamos, falta de água. Basta pegar desses rios que são grandes. O Brasil detém 20% da água doce do mundo. E basta pegar. Custa caro? Custa. Mas mais caro é aquela água que você tem. Essa é muito pior, né? E você vê que associado a isso, não só a questão de melhoria da economia, mas também a melhoria da saúde. O número de casos de doença aumenta muito quanto a água é escassa, a qualidade da água é baixa e a população tem que se abastecer com água de baixa qualidade. Então, água de boa qualidade é saúde. O governo federal deveria se convencer de que quanto mais ele investir em água de boa qualidade, menos ele tem que gastar com a saúde, da população. Então, resumindo, eu ainda acho que esse ano nós vamos ter invernos com chuvas abaixo da média, porém não tão críticos quanto 2016. O Laninha, em minha opinião, ele deve se expandir em área a partir do segundo semestre. E 2008, 2018 e 2019 teríamos então invernos mais chuvosos do que